Meio-dia, 17 minutos, temperatura 21 graus e meio.
Nesta semana, completam-se 300 anos do nascimento do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Ele é considerado um dos principais intelectuais do iluminismo e precursor do romantismo. Para falar sobre a contribuição política, social e filosófica da obra de Rousseau, estamos na linha com a professora da Faculdade de Filosofia da PUC de São Paulo, Maria Constança Pérez, especialista em filosofia política e uma das organizadoras dos eventos de comemoração dos 300 anos de Rousseau no Brasil. Boa tarde, professora Maria Constança Pérez.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem, você?
Professora, vamos falar um pouquinho, então, a respeito de Rousseau, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né, a importância dele. E muito menos de que, apesar dele ter feito o seu nome na França, em Paris, naquele tempo, ele era suíço, de origem suíça?
Sim, ele nasceu em Genebra, né, e você tem razão. Em geral, nós esquecemos isso e sempre o associamos à França. Mas ele foi para a França por volta dos 16 anos de idade.
Uhum.
Mas ele é de nascimento suíço, a sua família, né, pai e mãe também, todos suíços, então ele é um genuíno pensador genebrino.
Sim, mas ele vai para a França e é lá, logicamente, até pela idade, né, muito jovem ele era, ele começa a ter contato, enfim, com todo aquele mundo que acontecia ali naquele momento. Mas ele já trazia de casa alguma base? O pai dele já tinha uma, digamos, uma posição política?
Sim, na verdade, o Rousseau, a sua mãe pertencia, digamos, a uma extração mais alta da população, né? Enfim, aquilo que eles chamavam de burguesia na época, e ela tinha uma grande biblioteca, né? E o Rousseau carrega sempre um pouco esta coisa de que ele custou a vida da mãe ao nascer. Ela morre 20, 22 dias depois do nascimento dele, e um dos elementos, assim, de ligação e ao mesmo tempo, acho que digamos, de volta a essa lembrança da mãe, que ele conta sempre, é que com o pai, que tinha, enfim, uma grande saudade também da mãe e tudo mais, ele passava horas no ateliê deste pai, que era um relojoeiro, né? E eles liam, né? Liam era uma forma do pai ensiná-lo a ler e, ao mesmo tempo, a novas ideias, tudo isso, mas de se lembrarem da mãe. Só que essa biblioteca era uma biblioteca formada por grandes clássicos, né, do nosso pensamento. Então era Cícero, era Sêneca, Marco Aurélio, eram grandes textos de história, né, de história da Suíça, de história geral. Portanto, ele começa a ter uma formação, que nós poderíamos dizer humanística, muito cedo, desde criança. E isso quando ele tem 5, 6 anos de idade, quer dizer, antes o pai é que lia e depois ele é que passa a ler também, né? Então, é verdade, ele já traz uma bagagem, digamos.
Sim, e depois, então, quando ele realmente se torna conhecido, inclusive famoso na corte parisiense, ele inclusive também era compositor, né, professora? É uma faceta que poucos também conhecem, não é verdade?
Também. Ele compõe... Bom, primeiro ele também viveu em Paris durante muito tempo, no começo ali da sua vida em Paris, como copista de música, né, e mesmo como professor. Além disso, ele escreveu, quer dizer, entre os textos que ele escreve, me parece que o Dicionário de Música é um texto de referência, né, e que ele conhece de fato música. Agora, como todas as suas outras obras, né, e ele escreveu textos sobre educação, sobre teatro e tudo mais, também a sua reflexão sobre a música é a reflexão de um pensador iluminista, mas de um crítico, né, do iluminismo. E entre as obras, ele escreve o Adivinho da Aldeia, que é uma pequena opereta, e que inclusive, né, no evento que nós faremos aqui em São Paulo em setembro, que começa, se você me permite dizer, em 17
claro.
De setembro,
uhum.
A estreia, a primeira noite do evento será a encenação do Adivinho da Aldeia. Nós vamos tentar fazer isso aí com um grupo de estudantes e também de um diretor de teatro que está organizando isso. Então nós vamos tentar fazer, que é uma faceta mesmo pouco conhecida dele, pouco explorada.
É, professora, é José Fernando que fala, tudo bem?
Ah, sim, tudo bem, José Fernando.
Tudo bom. Professora, o contrato social, que é geralmente a obra mais citada, né? Quando se fala em professor, geralmente se fala do contrato social. Seria a grande contribuição dele à filosofia e que conceitos básicos, assim, para quem nunca leu, enfim, Rousseau e tem vontade de se aprofundar, que conceitos básicos da filosofia ele lançou?
O contrato, eu vou me permitir discordar um pouquinho de você. Acho que
a opinião não é minha, é uma mera pergunta.
Sim.
Mas é porque quando se fala nele, geralmente é a primeira obra que se cita é essa, né?
É essa. E é verdade que é uma obra de grande influência e de referência. E quando eu digo discordar um pouco, pelo seguinte, há um outro texto dele, que é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade.
Certo.
Que certamente é tão importante quanto, ou talvez, né? Quer dizer, por que eu digo que acho que vou discordar um pouquinho? Porque ele ali no discurso sobre a origem da desigualdade, ele completa uma discussão que ele já tinha começado em um texto anterior, que é o Discurso sobre as Ciências e as Artes, fazendo uma crítica à noção de cultura, discutindo um pouco essa oposição, natureza e cultura. E acho que isso é uma das contribuições interessantes que ele deixou e que é uma discussão que nós nos pomos ainda hoje, né? Quer dizer, essa ideia de que a civilização é extraordinária, claro que sim, ela traz o progresso, mas nós não podemos esquecer que ela traz também um outro lado, né? Quer dizer, esse progresso tem um preço alto. E esse preço alto é para o Rousseau a desigualdade, a diferença. Tudo aquilo que, de alguma maneira, o século XVIII tanto valorizava e ele critica, né? E aí, em relação ao contrato social, quer dizer, eu acho que aí os conceitos, então, além deste, né, natureza e cultura e a questão da desigualdade, no contrato, eu acho que a própria noção de pacto de contrato, né, que ali está, e que, portanto, fundamenta toda a reflexão dele sobre a participação política e não sobre a representação, que é a ideia que nós consolidamos, né, a partir ali do pensamento liberal. Então, essa ideia de que é fundamental que todos participem igualmente para fundar isso que nós chamaríamos aí do vínculo social, né? Então, ele repudia a ideia de representação. E eu penso que essa é uma das contribuições mais extraordinárias dele, porque é uma discussão que também ainda hoje nós podemos fazê-la e acho que devemos, né, fazê-la.
Professora, ele tinha um grande rival de ideias, que era o Voltaire.
Sim,
né?
Uh-huh.
Então eu pediria, assim, rapidamente, que a senhora fizesse uma comparação, né, nos principais conceitos de um e de outro e onde é que exatamente eles discordavam.
Voltaire é dessas figuras extraordinárias, né, e que foi alguém muito representativo. Assim, eu penso que o Voltaire, quando nós queremos falar sobre o século XVIII, ele é aquela figura que primeiro vem à mente. Voltaire é este defensor, né, ao contrário do Rousseau, da ideia dessa ideia nova de ciência, né, que ali tinha se consolidado já a partir do século XVII. Portanto, a ciência que é positiva, a ciência que traz o desenvolvimento, traz o progresso, traz isto que é a evolução, a civilização. E isso é sempre positivo, na opinião do Voltaire. Além disso, né, elementos como, questões como o luxo, como algo representativo, né, de todas desse desenvolvimento, é também para o Voltaire algo muito importante. Então, acho que esse é um ponto, assim, principal para nós percebermos a diferença entre os dois. Quer dizer, o Voltaire é alguém que critica o seu tempo, claro que sim. Ele é um defensor da ideia de tolerância, portanto, esta crítica às instituições, à monarquia e à igreja está presente na obra do Voltaire, não é? Por outro lado, ele é um grande admirador do século XVIII. Né? Quer dizer, ele entende que, sim, aquele mundo de Fausto, da corte, das grandes festas, de alguma forma, isto representava, na concepção de Voltaire, também aquele processo e aquelas mudanças que o século XVIII, de alguma maneira, dava conta, né, de realizar. Então, acho que esse é o ponto de diferença principal entre eles, né? Quer dizer, acho que é uma frase do Voltaire, não sei se você conhece, que ele diz assim, quando o Rousseau manda o discurso para ele, quando foi publicado, né? Uhum. E o Voltaire aí escreve na lateral assim do texto: Senhor, quando nós lemos o seu livro, nós temos vontade de andar de quatro e voltar para as florestas, não é
isso? Sim, ele defendia a volta mesmo à natureza, o Rousseau, né?
É, mas não é esta volta, né? Vamos Sim. voltar a viver lá na natureza de tanga e como... Não é isso que ele está falando, mas o Voltaire, exatamente com a sua lucidez e seu espírito crítico, satiriza e diz, olha, quando lemos o seu texto, realmente dá vontade de fazer uu e andar de quatro. Então aí você percebe, né, quer dizer, que esse é um ponto que de fato opõe os dois, embora cada um a seu modo foram grandes pensadores ali do...
Para a gente encerrar, professora, o que fica do Rousseau, né, nos dias de hoje?
E o que de repente foi superado pelo tempo, digamos?
Eu acho que o que fica, veja, esta crítica, como eu disse, a questão da natureza e da cultura, essa oposição que, em última instância, é pensar a questão da civilização como um produto, né, como algo que resulta da capacidade humana, mas ela não é ingênua, ela não é inocente, ela tem consequências, né, e nós não podemos deixar de olhá-las. Acho que, por outro lado, essa crítica à questão da desigualdade, né, então, não há sociedade que realize este conceito para o Rousseau, se ela não repensa seus fundamentos, se ela não repensa a questão da representação, ou seja, representação política para o Rousseau e igualdade são duas coisas impossíveis. Não há igualdade social com este modelo político, né? E acho que na questão da educação também, na medida em que ele já fazia uma crítica a essa educação disciplinar, né, que só pensa o ensino pela disciplina. E ele propunha uma maneira muito mais, digamos, espontânea, voltada para a sensibilidade, para o sentimento, enfim, para a imaginação, em de alguma maneira provocar isso na criança, ao invés de começar a doutriná-la, discipliná-la desde pequena.
Tá
Eu
bem.
Penso que é isso.
Tá bom. Tá Professora bom? Maria Constança Pérez, da Faculdade de Filosofia da PUC de São Paulo, especialista em filosofia política, também uma das organizadoras dos eventos de comemoração dos 300 anos de Rousseau no Brasil. Muito obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço a vocês. Um bom dia.
Igualmente.
Boa tarde, professora.